memória do gosto superlativo daqueles requeijões ainda é hoje a minha referência, o valor máximo na escala do gosto do requeijão de ovelha. Os queijos da serra eram consumidos parcimoniosamente, uma colher de chá num pedaço de pão ou de broa de milho, mantendo-se ali o queijo num prato grande, oscilando, fazendo beiço, derretendo-se e escapando-se pelo prato fora, parafraseando essa de Queiroz. Dizia-se então que aquela qualidade divina dependia da temperatura das mãos da queijeira, que na sequência os lavava seguramente com água benta. O meu avô, quando o ia visitar, sentava-me nos joelhos e contava-me que os pastores e as pessoas dali diziam e repetiam: queijo, nem que venha do focinho de um cão. Nunca mais esqueci esta frase, tão simples quanto rude e clara, para valorizar a essência do queijo. Cito o prefácio de José Bento dos Santos, do livro A Queijaria do Chefe, Guia de Queijos Portugueses, da autoria de Diogo Rocha, o chefe Diogo Rocha, com fotografias de Mário Ambrósio. Como é que surgiu a ideia deste guia?
Bom, antes de mais, agradecer o convite, mas agradecer acima de tudo a sua leitura, que foi, de facto, percebemos que estava aí um material bem escrito e quando é bem lido, sabe-nos ainda melhor, não é?
Com queijo?
Com queijo, exatamente, com queijo. Não, por acaso, deu-me vontade de lhe pedir que relesse o resto, porque de facto...
Não, poderia continuar, porque é de facto um texto delicioso e apetitoso, mas aí rouba-nos o tempo da conversa,
claro que, sim,
que eu espero que seja também...
Sim, mas
suculenta.
Com certeza que será, eu acho que estão aqui reunidas as condições para isso, não é? Mas respondendo à pergunta, isto surge de várias coisas, de nós querermos, voltarmos a querer fazer mais um livro, nós tínhamos feito já
porque
um
já
primeiro.
Fizeram um em 2016,
sim, que se chamava hoje Diogo Rocha, que tinha a ver mais, foi o nosso projeto, acho que foi o nosso primeiro livro, foi nós queríamos naquela altura, queríamos fazer um livro e pronto, e será um projeto, talvez o nosso primeiro projeto nestas leads, os dois, que quisemos fazer. Este aqui surgiu porque Viseu tem o destino de gastronomia, intitulou-se de Destino Nacional de Gastronomia 2019, e há um festival literário anual na cidade. E nós achávamos, sendo da região, eu sou de Canas de Senhorinho, Mário de Nelas, de Viseu atualmente, mas...
rivais, porém amigos.
Rivais. Podemos lá ir, mas rivais, sim. E com esta vontade de querermos apresentar no Festival Literário um livro, obviamente, ligado à gastronomia. Contactámos a editora numa primeira conversa e foi-nos deixando algumas notas soltas, em que começámos a partir pedra, literalmente, não é?
A fatiar.
E chegámos e depois havia aqui este, que é um produto que nos... quer eu, quer o Mário, gostamos, a Marta também, que foi a nossa editora, também gostava, desafiou-nos para este caminho e que nós achávamos que fazia todo sentido. Eu sou um defensor dos produtos portugueses, acredito muito em Portugal e naquilo que nós fazemos, e isso eu acho que também, de alguma maneira, há falta de literatura nesta área e quisemos, com o nosso contributo, compensar de alguma maneira essa lacuna.
A diferença entre esse primeiro livro e este segundo livro é que o primeiro era sobre os produtos da região, produtos do Dão,
sim,
certo?
Sim, exatamente.
E este é sobre os queijos do país.
Sim, nós aqui o que nós fizemos foi, a escolha foi fácil, a primeira escolha foi todos os que são os DOPs e IGPs, então o que nos deu uma escolha de 18 queijos, incluindo requeijões e a travia.
Temos de começar a ir traduzindo, DOP e IGP, portanto...
São certificações, denominações de origem protegida, indicação geográfica protegida, portanto é certificação, portanto o que é os queijos realmente nacionais, o queijo de Serra da Estrela, o queijo de Castelo Branco, e aí temos depois três, temos o picante, o amarelo e o Castelo Branco, portanto os da Beira Baixa, portanto, estas certificações que existem como denominação de origem e que de alguma maneira protegem o produtor e a nós também como consumidor, que é importante, e isso que nós também quisemos explicar no livro, é que quando compramos um queijo com esta certificação, estamos a comprar com qualidade e com algum...
Segurança alimentar. De que fala?
O Mário, eu há até uma passagem que temos, mas que é muito inspirada numa conversa que tivemos nestas viagens que fomos fazendo, que o Mário dizia que isto é para nós muito importante, as pessoas perceberem que quando estão a adquirir um produto destes, estão a adquirir com qualidade, que é igual hoje e é igual amanhã e daqui para...
Sim.
O ano. Porque...
Nós fomos encontrando alguns pastores e produtores e algumas pessoas a fazer as fotografias, e muitos deles diziam-nos: ah, mas o meu avô e a minha tia é que sabiam fazer queijo, não é isto agora que se faz aí? Pois, mas... O queijo um dia saía bom e o dia a seguir
já não
sabíamos muito bem. Nós, nestas queijarias por onde andámos e com estas pessoas em que fomos às ordenhas, fomos a esses sítios, havia um rigor, havia qualidade e podemos estar descansados do produto que comemos.
E percebemos também que a receita tradicional está lá. É preciso também explicar isto, porque nós estivemos muito próximos de vários produtores e percebemos que eles são feitos exatamente da mesma maneira que eram feitos antigamente. Agora, o que hoje têm é um controlo, por assim palavra, exato, da temperatura, da higiene do próprio leite, da própria queijaria. Tudo isso hoje é muito mais controlado para o nosso bem. Porque nós acreditamos que haverá outros queijos que nós nem sequer quisemos incluir. Mas não, nós quisemos falar naquilo que é muito bom. Nós achamos que os nossos queijos... Nós em Portugal temos ótimos queijos. Não temos é quantidade. Como eu disse, falei em queijos mesmo, são 15 certificados. Mais os dois requeijões e a travia. A travia é uma espécie de requeijão esfarelado, vamos assim dizer, que vem da Beira Baixa, e é um produto pouco conhecido por nós portugueses. No entanto, ele é ligeiramente ácido, funciona muito bem como substituição, se calhar num queijo de mussarela.
Sim, tudo. Em algumas
receitas.
Numa pizza, não foi?
Numa pizza, exatamente. Portanto, uma salada.
A pizza que vem aqui, uma das 50 receitas
sim,
que aqui vem.
Exatamente, sim.
Eu não conhecia esse produto de travia, conheci...
Também não é um produto que se consiga adquirir assim em qualquer sítio, pois não?
Não, consegue.
Ai, consegue?
Consegue. Hoje em dia já está nas grandes superfícies, pode muitas vezes nem ser o certificado, mas já existe com alguma frequência. O que é preciso de facto explicar é isso mesmo às pessoas, que as utilizações. O que nós também quisemos mostrar é que queijo não se come apenas à fatia. Não, é? Não se come apenas com o doce e com o pão de ló e com o pão. Quer dizer, também se come, como é óbvio, não é? E com um belo copo de vinho e tudo isso. Agora, e também não só.
E também não se come, não se bebe só com vinho tinto, não é?
Não se bebe com, exatamente, com isso também.
Nós, já aprendi, já fui ler.
Nós também quisemos mostrar que há queijos que podem perfeitamente ir com moscatel, que podem ir com vinho branco. Por exemplo, eu dou este exemplo que é muito fácil das pessoas, e estamos numa época que boa.
Natal, não é?
Natal, queijo Serra da Estrela normalmente estará nas mesas. Principalmente aquele de cura de 40 dias. O que eu sugiro é que depois, nesse dia, quando estiverem a abrir, e eu sugiro que seja a fatia, pela diferença de maturação que tem do interior para o exterior, e nunca por cima, mas tenho
e nunca a colher.
Nunca a colher. Se bem que o nunca é uma palavra que nós não devemos aplicar, porque eu tenho dito, desde que consumam queijo, sejam, divirtam-se, se tiver que ser a colher, que seja. Sabemos que, e é isso que explicamos, que poderá ser errado, mas se nos traz divertimento, se nos traz bem-estar, porque é que nós devemos estar a contrariar as pessoas? Eu acho que não. Mas quando as pessoas colocarem essa fatia e que levarem o pedaço de queijo à boca, neste caso amanteigado, que levem com a ajuda da língua ao céu da boca, e o sabor que vai ficar é um sabor muito lácteo. E se vocês beberem, se todos nós bebermos com vinho tinto, ricos em taninos, quando colocarmos o vinho tinto, aquilo vai ficar tipo de hóspede verde, não é? Tal adstringência, tal papel de boca, que não é muito agradável. E então se nós, por exemplo, bebermos um branco, que seja um branco mais fresco, portanto esta parte láctea que temos do queijo com um branco mais fresco, o resultado vai ser melhor. Obviamente não se podem descuidar, porque senão ficam com o meu tamanho. Porque sabemos que os queijos são ricos, nós não quisemos nos preocupar com a saúde.
O chefe é um homem grande.
Não, porque eu faço parte, porque senão as pessoas desconfiam dos cozinheiros magros, pelo menos é o que se costuma dizer.
Mas aqui no livro estavas bem.
É, exato,
mas
é verdade.
Estava mais magro, estava agora.
Muito mais magro,
mas também com as nossas viagens.
Mas deixa-me agora perceber se essa experiência que o chefe nos acaba de descrever, essa experiência e esse convite que faz a todos os que nos ouvem para saborear melhor o queijo Serra da Estrela, neste caso, e o acompanhamento, se o Mário fez a experiência e se notou a diferença, ou se também é assim um conhecedor tão profundo dos queijos que soubesse.
Não sou assim um grande conhecedor. Fiquei a conhecer mais com o Diogo, foi-me explicando estas questões mais técnicas.
Mas és um bom consumidor.
Mas sou um bom consumidor. Não consumo muito mais porque a minha mulher não gosta de queijo. Portanto, em casa não tenho... Não...
Mas quando andou nas viagens com ele não tinha
Não,
eu provei os queijos todos e todos. As receitas...
Os 24 queijos.
Sim.
Mas este... em relação a este exemplo em concreto que o chefe acaba de dar, sentiu essa diferença? Lembra? Já nem se lembra de que queijo era esse?
Já não me lembro. Uhum. Sinceramente, já não me agora podia dizer que sim, mas já não me lembro. Mas vou fazer a experiência.
Não, mas eu, isto é algum dos exemplos. Por exemplo, nós não devemos consumir o queijo quando sai diretamente do frigorífico. Ele deve estar numa temperatura ambiente para que ele depois tenha o mesmo nível de aromas e o próprio sabor que esteja, esteja no ponto certo. Nós partilhamos aqui também com o auditório de que nós gostaríamos que este nome inicialmente tivesse um outro nome,
o livro
que tivesse outro nome, que era Afinador de Queijos.
Ah, eu tenho aqui essa pergunta para lhe fazer. O que é um afinador de queijos?
Eu vou deixar que o Mário responda. Vamos ver se ele aprendeu. Vamos ver se ele aprendeu.
Isto o Mário porque, está porque, a rir-se, acho que não.
Eu,
acho
porque
que não
porque o, a primeira vez que eu fui eu que desafiei este nome de afinador e depois o Mário...
Eu liguei-lhe. O que é um afinador de queijos? E ele... Ainda não leste os textos, eu depois tive que ler o texto para perceber.
Mas eu não quis ler o texto de propósito, porque eu fui aqui, nós estamos aqui a saltar páginas e andamos para trás para a frente no livro.
Estamos a abrir queijos,
Exato, isto parece assim uma conversa que não foi preparada, mas foi. Eu estou a deixar a conversa ir.
Afinando,
exatamente, porque isto começa pelo tal prefácio, por onde eu comecei, e depois o livro vai indo às tais, explicando que são 24 queijos, DOP, IGP, como já aqui falamos.
Uma pequena seleção de 6 queijos.
Do chefe?
Sim.
Que são os seus queijos?
Sim, são queijos também que representam que Portugal é muito mais do que aqueles tradicionais. Nós, por exemplo, temos o queijo fresco da Madeira, que muitas vezes nem associamos a Madeira a que tenha um queijo, o queijo de cabra do Algarve,
que são bom, aqueles.
Ou o único chefe português, que é um queijo de um pequeno produtor, que faz aquele queijo do chefe.
Curado
assim, depois passados em cinza, e exatamente esse.
É este? É este? Puro chefe, Granja dos Moinhos.
Portanto, esse aí foi um pequeno, mais uma pequena seleção. Por exemplo, o queijo da Ilha de São Miguel não é certificado, com pena minha, acho eu, porque eu já aliás, todos eles já mereciam, se calhar, essa certificação. No entanto, ela obedece a determinadas regras e nós fomos, inclusive, beber nessas regras. Nós fomos buscar os cadernos de especificação de todos os queijos, os que são certificados, para quê? Para errar o menos possível. Porque podia acontecer isso,
exato.
Não é? E então, pronto, então esses 6 queijos são acrescentam um bocadinho mais ao território, essencialmente, em que temos então o Algarve, a Madeira, porque nós temos Madeira, Açores, Norte, o Algarve, temos todo o território representado aí nos queijos.
Com ingredientes que ora combinam, ora provocam.
Exatamente.
Depois, as tais várias etapas são aqui descritas: matéria-prima, leite, queijo, coagulação, dessurar, prensar e salgar, maturação. E o tal afinador de queijos?
Exato.
Olha, está aqui, pode ler. O que é um afinador de queijos, senhor, aqui escrito?
Essa primeira parte que diz, nós também quisemos dar a informação geral de como se faz queijo. Da pessoa perceber de que o queijo, como é que é o processo? O processo de uma forma geral, com um português como que é o nosso, que é um português acessível, não somos escritores, eu sou cozinheiro, o Mário é fotógrafo, mas que quisemos que as pessoas entendessem de forma acessível este discurso e depois explicar o que é um afinador de queijo. O afinador de queijo é tão importante dentro do processo e que nós muitas vezes desconhecemos, porque o afinador de queijo é aquela pessoa que, infelizmente, em Portugal não é uma profissão nem muito conhecida, e não sei se existe uma mão cheia de afinadores de queijo, que são pessoas que, ao fim do processo de o queijo, a produção muito rápida de queijo, primeiro, a produção de queijo é feita por pessoas que trabalham 365 dias por ano. E isto também nós gostaríamos de deixar a referência, porque não nos podemos esquecer que são pessoas que têm, para além de colocar os animais no pasto, têm que ordenhar, quando é a época da ordenha, de manhã e à tarde ou à noite, sempre.
Sim, elas têm que descansar.
Exato.
Não dão...
Há uma história desta do descansar.
Então.
Não, é porque nós fomos ter com o pastor, João.
Sim, João.
E então nós estávamos a ligar e ele sempre, não pode ser esta hora, não sei, tem que ser aquelas, porque as ovelhas estão a descansar, e eu já me estava a passar e a irritar, tipo, pá, assim nunca mais vou lá chegar, depois a luz está má, depois está não sei o quê, depois ele é que nos esteve a explicar isto, que as ovelhas têm que descansar, porque senão a produção de leite não é boa. E então nós chegámos, ele tinha um rebanho com 600 ovelhas e ele tinha feito a ordenha de manhã de 300 e as outras 300 estavam a descansar. Bem, quando nós chegamos, ele diz, ah, agora as ovelhas estão a descansar e elas ficam todas com a cabeça para baixo. E
baixo do sobreiro.
Baixo do sobreiro. E, bem, chegámos lá, era uma das fotografias está aí. E eu chego lá e eu, vejo, não pode ser assim. Estas ovelhas assim não estão bonitas, até pus o Diogo.
Essa mesmo.
Ele não estava lá e eu disse, olha, hoje a produção de leite vai ser menor, mas não me interessa. Diogo, começa a correr com as ovelhas. E então elas estão aí já todas afastadas e... E a correrem porque foi o dia que andou atrás dela.
Nós tínhamos marcado com ele, imagino, 3 horas. E ele chegou às 3 horas e 30, passar 30 minutos, e nós achámos que ele fez de propósito, que foi para não sofrer.
Deu sofrer,
de facto, ele sentia. Estamos a falar de um pastor licenciado em
engenharia
animal, uma coisa assim. Já tinha. Os avós eram, mas foi ele que ficou com aquele rebanho, 600 ovelhas. Explicou-nos uma coisa interessante, que ele tinha pegado naquele rebanho, ele dava 0.6 de leite, e com todo este conhecimento que ele tem, de respeitar o descanso, de tudo isso, passou para 0.9. Nós, para além de falarmos em leite e esta parte romântica que nós temos do queijo, falamos em euros, não é? Portanto, ele aumentou quase 50% na produção de queijo sem fazer nada, apenas ter o conhecimento exato de como é que as coisas são.
Esse pastor, nas reuniões de concertação social, era capaz era de ótimo, trazer não, algum não. esclarecimento à produtividade do país, ali a mediar sindicatos e patrões, talvez ajudasse, não?
Talvez.
Pois ficamos aí com o contacto e vamos lá fazer-lhe uma visita.
Não, e depois, pronto, e nós acabámos por aproveitar-nos e fazermos estas fotografias. Ele sabia, de alguma maneira, que nós queríamos fazer isto. Ele deixou-nos também à vontade. E depois, pronto, e eu também explicava o processo do queijo, que depois vai então o leite para as queijarias, é então trabalhado, e depois, consoante as curas e os processos, demorar mais ou menos tempo. Eu gosto sempre de queijos, eu pessoalmente gosto de queijos mais, com mais cura, o que faz com que o trabalho depois de manuseamento, a lavagem, tudo isso seja um bocadinho mais difícil, porque é preciso ao longo do tempo. E depois temos o queijo final, que é o queijo que nos chega, que está aparentemente pronto. E quando eu digo aparentemente,
é aí que entra o afinador.
Que é a pessoa com o jeito, que é uma coisa que não há universidades para isto. É só tato, ouvido e...
Ouvido.
Eles, inclusive, eles batem no queijo para ouvir se o queijo tem muitos olhos, tem poucos olhos, se querem olhos naquele queijo, se não querem, como é que é a textura da massa.
O que é ter olhos no queijo? São braquinhos lá dentro?
Sim, aqueles braquinhos. Há alguns que não querem que o queijo deles tenha. Não é? Depois, o próprio, se querem mais cura no queijo ou não querem. E depois eles vão influenciando isto com a temperatura, aumentando ou reduzindo,
a umidade,
aumentando ou reduzindo. E isto é uma profissão, de facto, para mim, que me fascina, porque a pessoa tem que... É uma coisa inata, não se estuda para aquilo, não é? Quer dizer, nós, apesar deste contacto que tivemos com os queijos, continuamos a olhar para o queijo da mesma maneira que olhávamos antes. Ok, sabemos o que é um afinador, mas não somos afinadores, não é?
Não vou lá bater nem ouvir, mas está bom.
Podemos fazer de artistas, não é? Olha, este é como escolher um melão, não é? Cada pessoa que escolhe um melão, tipo, olha, este está ótimo.
Eu só digo que se deve cortar à fatia por causa das diferentes fases de maturação e as pessoas já olham para mim como um entendido. Como é que se
vai?
E deve ser chega. Em triângulo.
Sim. Portanto, já me chega a essa parte. Eu não vou lá com tipo. Tá bom.
E esse processo de afinação dura quanto tempo?
É até eles depois é que definem, porque há queijos que estão mais prontos.
Ou mais dois meses.
Por exemplo, um queijo velho da Serra da Estrela, não é? Eles podem dizer assim: ok, este queijo vai ficar aqui 6 meses, mas ao fim de 6 meses ele não está pronto ainda. E eles deixam, por exemplo, mais 3, ao fim de 9. E vão corrigindo estas temperaturas, vão corrigindo às vezes o ponto de sal é possível corrigir, mas já é mais difícil, porque já se pode colocar sal, mas no afinador não é muito por aí. Até porque hoje, e isto depois, há curiosidades e há coisas que vão acontecendo na nossa vida que nós nem sabemos muito bem explicar porquê. Isto é no processo que nós estamos ainda não tínhamos fotografias, não tínhamos nada. Na Páscoa estou em Viena, vou a Viena, e vão a um restaurante que se chama Steirereck, um dos melhores restaurantes que eu alguma vez tive, e de facto, e o que mais me impressionou naquele restaurante nem são os grandes pratos.
Viena da Áustria?
Sim, exatamente.
Eu não percebi se era Viena ou Viena.
Ou Viena,
sim, agora
era
o nome
Viena
do restaurante
da Áustria, sim.
Ok.
Sim, Steirereck. Portanto, e aí, duas coisas que eu adorei naquele restaurante. Uma era o pão, uma forma como eles trataram o pão e como é apresentado, e a outra foi os queijos. E parecia que estava tudo a indicar que nós tínhamos, de facto, que este que era o momento certo para nós estarmos a fazer este projeto, porque depois apareceu-me um afinador de queijo. O senhor era um afinador de queijo.
Depois bom, ainda... e em Viena da Áustria, um afinador de queijo até dá música.
Não, exatamente, era verdade. E que eu fiquei absolutamente derretido e disse assim... Já disse até que considero que aquilo este ano foi dos melhores pratos que eu comi. Foi um prato de queijo. É? E eu estive já em alguns países este ano a comer em vários sítios e tudo isso. E aquele prato de queijos foi absolutamente extraordinário. Pela música que ele me cantou, não é? E por aquela cinco seleção que eu disse, ok, vais escolher os que são os melhores. E depois acrescentar a esta história, ele não tinha nenhum queijo português. E eu enviei, e cheguei a Portugal e passado uns dias enviei-lhes um queijo Serra da Estrela curado, com 9 meses, e depois recebi uma carta deles a dizer, agradecemos tudo, agora gostaríamos de saber o preço, e se, porque foi aprovado para o nosso carro de queijo. E depois eu tive que explicar que não era produtor, mas que achei e pronto.
Mas encaminhámos
o contacto.
Uhum. Portanto, pronto. Agora quem for ao...
Steirereck.
Em Viena da Áustria já
não sei
tem
se
lá...
terá, mas brevemente eu acredito que vão ter um queijo português.
Mas se for lá... Peça na tábua. O queijo Serra da Estrela, porque se tiver acabado,
não,
eles encomendam novamente.
É isso. E o pedir é que faz parte, que é para eles dizerem assim: é pá.
E pode usar o nome do chefe Diogo
Rocha.
Bom, então, agora que temos estado aqui a escutar a música de um bom queijo português, convém sublinhar, não é demais. Entramos depois na fase da classificação. E continuo a seguir o vosso método. Pasta fresca, pasta mole, pasta semi-mole e dura, pasta dura e extra dura. Depois há a questão da compra, do transporte, do armazenamento e a questão do saborear. Eu vou deixar esta parte do saborear mesmo para o final da nossa conversa, até porque estamos neste período das festas e, como o chefe dizia há pouco, muita gente terá seguramente queijo à mesa nos próximos dias e talvez seja um bom momento da conversa para irem buscar um blocozinho e para anotarem uma ou outra ideia e também espreitarmos aqui estas receitas, porque eu gostava de perceber, antes de mais, como é que vocês se conhecem. Como é que nasce esta parceria? Este programa costuma juntar duas pessoas da mesma família e eu vou, de vez em quando, abrindo umas exceções. Fiz isso recentemente com um livro também, que foi a viagem da cerveja artesanal, que por coincidência também tinha fotografias do Mário Ambrósio. Na altura não foi ele que esteve aqui no estúdio, mas hoje veio aqui com o chefe, porque vocês são amigos, antes de mais.
Sim.
Amigos desde pequenos.
Sim, podes contar a história? Deixa-te contar, que esta tu sabes. Se for uma pergunta de queijo, eu respondo. Então...
Nós somos amigos que desde os 13, 14,
sim, 7 anos,
adolescência.
Adolescência, sim.
No secundário, conheceram-se no ensino secundário.
Eu sou de Nelas, o Diogo é de Canas, é Urgeriça, Canas de Senhorim. E eu fui estudar para Canas, pronto. E foi aí que nos conhecemos.
Nós por ser da mesma turma.
Fomos da mesma turma.
E foi, teve vida fácil quando se mudou lá para...
Teve. Nunca fui muito político. Não ligava muito à política.
Mário foi daqueles poucos que nós deixámos que ele viesse até cá na senhoria. Portanto,
não ligava.
Nós já acreditávamos no potencial dele e então deixámos que ele viesse.
Hoje ainda consigo lá entrar e ninguém me faz nada.
Não, nunca fizemos,
No entanto, fui bem recebido antes.
No entanto, nós acabámos por estudar juntos nessa altura.
Nessa altura ainda os dois já tinham uma ideia do que
não, nós os dois tínhamos uma ideia, que era quer um quer outro, tínhamos uma ideia que a escola não era bem para nós.
Sim.
Portanto, eram alunos assim para passar.
Sim, sim, acho que sim. Eu nunca me identifiquei muito com a escola. Também um bocado como tu falavas há uns tempos, estávamos a falar. Não nos identificávamos muito, achávamos que aquele ensino tradicional não era muito para nós. Pronto, lá fomos fazendo. Até...
Fomos fazendo, fomos jogando
nós handball, damos, não é?
Handball, exato. Sim.
E foram e com, enfim, com palmarés.
Acho que sim, que chegávamos.
Eu por acaso,
acho que chegávamos.
Nós chegávamos a ir a umas regionais. Eu por acaso acho que tínhamos. Eu tenho nos genes. Eu hoje tenho um afilhado que se chama Tiago, que joga no Avanca, na primeira divisão já, em handball, que por acaso é a mesma posição que a minha. Portanto, eu acho que eu era melhor jogador que o Mário. O Mário era pivô, porque ele tem este tamanho que quem não vê, o Mário é bastante magrinho, não é?
E
era esguio. Conseguia fugir bem.
Driblar,
então,
eu com este tamanho era mais na baliza, porque já ocupava um bocadinho mais volume, e então pronto, quer dizer, não é? Mas acho que sim.
O volume podia disfarçar a falta de jeito, era isso?
Não,
eu acho que era mais isso.
E portanto abriu os braços.
Sim, já estava definido. Eles assustavam-se e não arrematavam. Não, mas foi uma época até. Era daquilo que se calhar nos motivava até na escola.
Sim,
era esta, era das coisas que nós
o
fazíamos.
Desporto.
Sim, sim. Como fazíamos
aliás,
com.
Canas sempre, eu quando fui para Canas. Tinha uma grande.
Historicamente,
cultura, sim. Cultura de desporto.
Na escola tinha, sim.
Aliás, tinha um curso também de desporto.
Tinha curso de desporto, havia pessoas.
Mas jogavam. Havia sempre muito desporto.
Sim, havia um professor. Na altura era o professor Álvaro.
Já não me recordo.
Mas era sempre... Maçarico. Agora já te recordas, agora... não é?
Professor Álvaro?
Sim.
Chamavam-lhe que, Maçarico.
Sim, mas não me pergunto o nome, porque é que era, mas ele de facto era a pessoa que impulsionava muito este desporto escolar e que trazia muita gente. Nós fomos dos que apanhámos uma geração e que. Acabámos por jogar handball com ele e depois fazíamos campo de férias e tudo, era tudo muito... É o que eu digo, era a parte da escola que nós gostávamos.
Sim.
Né? E depois disso eu vou tirar a cozinha e pastelaria em Coimbra e o Mário também...
Eu fui para Tomar tirar fotografia.
Uhum. Pronto, mas quando é que se deu o clique no caso de um e do outro para perceber que fotografia
quer dizer,
pode
na tua altura tu já trabalhavas, tu já servias casamentos,
sim,
e eu nessa altura
eu desde nessa... muito miúdo, portanto o clique da profissão foi uma coisa que nasceu logo
e começa na mercearia cantina,
sim, na cantina com
o
pai,
seu pai e
sim,
o sócio
sim,
dele, não é?
Exatamente, e depois vamos eles também, os dois curiosamente
lá na Urgeiriça.
Na Urgeiriça, exatamente, que ainda existe, assim,
ainda existe?
É da família ainda.
Já não
fechado.
Existe a mercearia.
Já não existe. Pode ser que um dia seja um restaurante, não sei. O meu pai gostava que isso acontecesse, mas eu acho que não, acho que é difícil. Mas
pode abrir uma cantina.
Também. Sim. Mas
sim,
depois...
também quem vai a Silgueiros à mesa de Lemos também.
Também pode ir, também
faz
ir,
ali
também
um,
pode ir,
um vizinho.
Não, e ele já servia casamentos e batizados, que agora chamamos inventos, né? Tem um nome assim diferente. E era com ele que eu já ia e acompanhava e pronto, comecei...
Também não eram chefes, eram cozinheiros ainda na altura, não é?
Eu era empregado de mesa sequer, sim, éramos cozinheiros. Eu ainda hoje sou cozinheiro, o chefe só sou às vezes, que é quando estou no restaurante a liderar a
minha
equipa.
Com a
jaleca. Exatamente, porque eu sou um cozinheiro e vou ser sempre cozinheiro. Esta é a minha profissão, ser cozinheiro. O chefe é uma coisa que nós temos quando lideramos, no caso, uma equipa ou um restaurante... E sempre foi isso que eu quis ser. Eu sempre quis ser cozinheiro. Hoje em dia, se calhar, falamos muito que as novas gerações querem ser chefes. Eu não, eu sempre quis ser cozinheiro. Sabia que era difícil, até porque os cozinheiros de referência que eu tinha na região, seja, eu tenho dito no outro dia... Seja,
também nunca quis sair da região.
Não, não. Tipo, fiz alguns estágios, mas mesmo em Portugal só. Não? E adoro viajar. Estou constantemente a querer viajar. Só que para mim cozinhar e para mim trabalhar é aqui, Portugal e preferência na minha região. Então, eu gosto imenso de pessoas, gosto das minhas pessoas e gosto da família e gosto, portanto, sinto-me bem naquele habitat. Portanto, o Mário já teve que, de alguma maneira, a profissão se calhar obrigou também a,
sim, obrigou-me
a fazer
a
um
vir
desvio,
para Lisboa. Não é? Tenho um estúdio aqui em Lisboa, mas também lá em cima.
Porque são mercados diferentes.
São mercados diferentes.
Se calhar podem ser mercados iguais, de alguma maneira precisa esta persistência. Nós hoje
sim, lá em cima se calhar ia ter um nicho de negócio, se calhar muito mais virados para os eventos, casamentos, o trabalho que eu faço de publicidade, de livros, é muito...
Mas
é
tem muito também aqui. Muitos livros, o Mário, dedicados à comida, à bebida, portanto, neste...
Sim, muitos, não.
Alguns, pronto. Alguns.
Sim. Tenho alguns, tenho vindo de...
Eu não vou falar aqui de marcas por razões óbvias.
Não, mas...
Sim,
não, tem dois grandes livros, o Mário, tem dois grandes livros, que é o Hoje primeiro, que eu gosto e o Queijo Grande Chefe, tem dois grandes
sim,
livros.
Sim, o primeiro que fizemos não foi o que fizemos partiu um bocadinho, porque isto também, lá está, nós fomos estudar para fora e depois encontrámos-nos mais tarde, uns anos depois, o Diogo já de liderar a cozinha, liderar um grupo, e eu fazia fotografia, mas nem estava a começar a fazer fotografia de comida. Passei por moda, passei por outras coisas, como assistente. Eu fui assistente durante 10 anos de fotografia. E quando encontrei o Diogo, ele disse: tens de vir cá fotografar-me o menu. Pronto, e começámos assim. Depois eu comecei a dizer: era fixe nós fazermos um livro. Os dois aqui da região, pronto. Depois,
fomos empurrando.
Às vezes ele ligava: tens de fazer o livro. Eu, está bem. Tá. E depois ligava-lhe: tens de fazer. E há um dia que disse: olha, não, vamos fazer. Eu vou reunir uma equipa e vamos fazer o livro. Que foi, já estavas há 2 anos, se calhar um ano, dois, no Mesa
de
Lemos.
Sim, talvez. Talvez. E depois...
O livro é de 2016, o Mesa de Lemos
é 2014.
2014. Portanto, é 2 anos.
Mas
depois,
eu entrei em 2013 na empresa. Portanto, é natural que seja.
Pronto, nós devíamos ter começado o livro que 2016.
Não, 2014. Ele demorou cerca de 2 anos.
Dois anos e meio.
E as últimas fotografias foram feitas num domingo de carnaval, uma segunda-feira de carnaval. Porque Canastrito é o melhor carnaval do mundo, não é? Portanto, esta começa a rivalidade. Mas o Mário rende, porque ele também, quando quer carnaval, ele sabe bem onde vai, que é a Canastrito, não
é? É verdade.
E pronto, e tem também o melhor bairro, que é o Rocio, não é? E então...
Isso já não sei, porque quando eu lá estudava, eu perguntava quem é canho, foi o Rocio ou o Passo?
Exato,
Eles diziam, foi o Rocio, foi o Passo, portanto, não sei.
Cada um bairro puxa o seu, como é óbvio. Não, mas são dois grandes bairros e que fazem uma festa muito bonita em Canas de Tirinho.
Ah, quem é canho, que carnaval é que ganhou,
exatamente.
Nesse sentido.
Sim, mas são complementares, portanto, nós temos esta brincadeira, porque é nossa, né, internamente, de quem é, se é o Rocio, se é o Passo, é o mais bonito, se canta mais, tudo isso. Mas nesse dia, o Mário, foi as últimas fotografias do livro. Foram feitas, eu acho que foi uma segunda-feira, não, um domingo de carnaval. Tenho ideia que foi na época de carnaval, domingo ou segunda de carnaval, em que eu obriguei o Mário a ouvir a Marcha do Rocio enquanto não acabámos as fotografias. E então a Marcha do Rocio acabava e voltava ao princípio.
O que quer dizer que o Mário ainda hoje se lembra da Marcha do Rocio,
tem que lembrar, tem que lembrar.
É só...
Porque...
Como é que era a Marcha do Rocio? Dá para trautear?
Não, eu não sei cantar.
Não é cantar a letra.
Até danças.
Não.
Sabes dançar?
Não posso dançar nem posso cantar.
Não, pronto, eu dançar não, porque depois também não dá aqui muito jeito. Mas cantar dá para trautear.
Basicamente, é dizer que o Rocio é o bairro mais bonito que é nas Chinim. Portanto, isto chega, não é preciso dizer muito mais que isto.
Pronto. Ou seja, é a capacidade de brincar também e de se divertirem.
Sim.
Né? Enquanto,
eu acho que se
enquanto
nota,
trabalham, porque
acho que se
senão...
nota nós, de facto, para nós, esta amizade, tudo isso, mas todos estes nossos projetos. Porque são isso mesmo, e nós queremos sempre levar a sério.
Sempre levados a sério.
São, sim,
apesar de estarmos sempre na brincadeira, porque eu também acho que às vezes as pessoas também não me levam um bocadinho mais a sério, porque quando ganhou à vontade, começa na palhaçada. Mas acho que o resultado é isso. Nós estamos sempre na brincadeira, mas quando é para trabalhar, como se costuma dizer, é para trabalhar. E acho que isso, acho que é visível
no resultado.
Uhum.
Portanto, sim, o feedback tem sido muito bom a vários níveis, quer de outros cozinheiros pares. Portanto, quando nós recebemos mensagens de outros cozinheiros a darem-nos parabéns, a outras pessoas que consomem este produto e que acham que de facto está muito bonito e que está bem concebido e que era importante de alguma maneira fazer esta obra, porque eu acho que isto é um começo na questão dos queijos, deixa-nos contentes. Nós, e de alguma maneira o objetivo que nós quisemos para esse livro que seja alcançado, que era apelativo, mas que tenha conteúdo, porque se hoje tinha alguma parte de conteúdo que nós achávamos importante, os produtos, nós aqui queremos deixar uma coisa mais que dure mais no tempo. Até o próprio nome se pode ter a diferença, porque se um hoje era ontem...
No fundo é que sobrevive ao tempo, não é?
Sim, completamente.
Não é um produto de consumo imediato, no sentido em que esgota-se neste Natal ou no final deste ano,
exatamente.
E depois para o ano tem que sair outro guia, porque os queijos são outros. Não, estes queijos... perduram, sim, no tempo.
Perduram, perduram. E nós, no fim, até escrevemos exatamente que achamos que este é um livro para nós, este é um tema para nós daqui a 20 anos, quase de certeza.
Sim, esperamos que haja mais queijos.
Vamos pegar novamente nesta primeiras linhas que escrevemos, vamos não reescrever, mas vamos aproveitar e acrescentar, com certeza absoluta, mais queijos e mais informação que, de alguma maneira, que vai se introduzir, mas que vai apenas enriquecer esse começo de trabalho que nós fizemos agora aí.
Como é que este... Bom, o livro é um livro que apetece comer. Agora, eu deixei aqui escorregar. As fotografias, obviamente, nós comemos com os olhos, não é? E, portanto, as fotografias, de facto, dão-nos essa vontade. Tem ainda, não o cheiro do queijo, mas aquele cheiro bom. Aquele cheiro bom dos livros, não é? Quando a gente abre e folheia, que é um cheiro fabuloso. E depois tem a explicação e as tais 50 receitas. Nestas provas todas, nos tais 24 queijos que vocês provam, muitas vezes, já o chefe fez questão de sublinhar, isto deve ter sido uma festarola, isto a provar os queijos, ou não?
Eu vinguei-me. Já que não posso comer em casa, vinguei-me.
Não, foi uma festa boa, porque os produtos são bons, e eu acho que isso também é isso que nós queremos explicar às pessoas, que é quando consumimos queijo, que consumamos um queijo bom. E pagamos, obviamente, o custo justo, que era o que eu explicava há pouco, naquele processo todo. As pessoas têm que perceber que um queijo demora tempo, que tem dedicação, tem muito... E não podemos depois querer pagar um produto que demora, sei lá, um ano a fazer, para depois pagarmos 10 euros o preço de quilo. Eu defendo isto. Eu defendo porque eu acredito em Portugal e acredito nos produtos portugueses. Nunca numa perspectiva de quantidade, mas de qualidade. Porque nós temos coisas absolutamente extraordinárias. E falando do queijo, o que eu digo, nós temos o queijo de São Jorge, que é delicioso. Por exemplo, o queijo picante da Beira Baixa, é um queijo maravilhoso. Só que, infelizmente, é preciso que as pessoas consumam no ponto certo. E às vezes ele chega-nos às mãos já com processos de temperatura errados, o transporte não correu muito bem, o armazenamento não corre muito bem, e depois o queijo que nós vamos aprovar nada tem a ver com aquele queijo maravilhoso. Sim. que é incrível, é um queijo incrível. E, no entanto, as pessoas, com o facto de cuidado, até de manuseamento de quem transporta e de quem vende, depois altera-nos o processo do queijo. E o que nós queremos é que as pessoas sejam exigentes e que percebam que aquilo era um ótimo queijo se realmente todo o processo fosse bem cumprido.
Respeitado.
Exatamente.
Respeitado, no fundo é isso, é respeitar os ingredientes também, e depois então saborear. Mas acabaram por não me contar nenhuma história dessas provas. Isso foi só comer e beber ou não? Ou havia um paladar mais técnico?
Podes contar tudo, mano. Podes contar tudo.
Não, quando a Marta, a editora, nos chamou a uma reunião e disse-nos: olha, vamos avançar com o livro, mas eu tenho que ter isto pronto daqui a 2 meses. Eu pensei, nunca na vida. Mas reuni com o Diogo e reuni a minha equipa, que também que eu quero, que é assim, este livro, as fotografias são minhas, mas tem o trabalho também da minha sócia, Mariana Castelo Branco, e do meu assistente, que é o Rafael, que fez a pós-produção, e a Mariana ao Food Styling, e também a equipa do Diogo, que ajudou. E então eu combinei com o Diogo e fizemos essas fotografias todas, de receitas e dos queijos, das paisagens, queijarias, isso foi outros dias, mas foi tudo feito num dia. Fizemos 55 receitas, tudo num dia.
O que é incrível para quem está habituado, como eles, a fotografar comida, não é? Mas nós,
era uma
processo
linha
da Mariana,
produção.
Porque também obriga alguma criatividade de cada receita, ela vê uma perspectiva diferente, e então foi, de facto, uma grande tareia nós podermos fazer isso, porque precisávamos, tínhamos aquele tempo reduzido para colocar o livro, a primeira maquete, porque ele depois, e revisões, e não revisões.
Sim, foi como servir um banquete num dia, com 50 pratos.
Tudo preparado, portanto eu sabia que o Mário ia chegar com a Mariana e iam chegar, tínhamos todas as receitas, estava tudo definido, quando eles chegaram...
definido para 2 dias.
Nem deu para saborear.
Sim, porque ele enganou-nos, porque ele disse, fotografamos 2 dias, pronto, eu ia preparadinho 2 dias aqui, é mel. Não,
Depois correu bem, quer dizer, as coisas estão a correr bem, então não vamos parar quando as coisas estão a correr bem.
E a equipa que ganha não se mexe, não, né? Se mexe. A mulher é continuar.
No entanto, tivemos, nós, por exemplo, quando fomos a Trás-os-Montes, nós fomos recebidos com um grande banquete. Quer dizer, antes nós fomos logo recebidos com queijo, com todos os tipos de queijo. Portanto, nós éramos só dois e o queijo era uma série deles, uma mesa gigante. E depois disso ainda nos levaram para almoçar porque acharam que nós estávamos com fome. Portanto,
com fraqueza. Não é? Aquilo, não é? Era só uma entrada.
E pronto, isso foi alguma das coisas que nós fomos usufruindo, apanhávamos essas overdoses de queijo, mais no exterior, quando nós íamos para fora, que isso nos acontecia, porque depois era inevitável, nós queríamos provar tudo e pronto.
Sim,
e
as pessoas também nos queriam dar, receberam-nos bem e queriam que nós provássemos e nós também íamos dizer que não, não é?
Então, era uma fatia, mais um golinho. Exato. Mais uma fatia, mais um golinho.
Agora este
e
mais.
E depois dava uma barrigada e sono. Dava muito sono depois, porque vontade de dormir, como era óbvio, porque estávamos de tal maneira aconchegados. Não, mas foi uma experiência que nos enriqueceu, como o Mário dizia. Eu já sei que pelo menos corta a fatia triangular, não é? Obviamente nos enriqueceu a mim como cozinheiro, ao Mário também como consumidor, e surgiu destas experiências que nós tivemos, do carinho, e eu acho que isso também é incrível, o carinho com que estas pessoas nos recebem. As pessoas que trabalham a terra, que trabalham o produto, por isso é que eu digo, eu sou um apaixonado por isto, porque de facto somos tão bem tratados.
Sim, aparece aqui nós temos aqui uma fotografia que eu
um
perdi.
Pastor?
Que é um pastor, que eu perdi o contacto do senhor.
Este?
Não.
Não.
Nós estávamos à procura de uns rebanhos e então lá um senhor, tem que ir por este caminho. Bem, lá nos metemos num caminho que eu nunca na vida pensei que o carro passasse, então encontramos este senhor que nos disse logo, olha, vocês
mas
querem...
O amor era mais aos queijos do que ao carro. Carro para nós, a gente só via...
Mas o senhor disse-nos logo, vocês querem fotografar ovelhas? Vocês quiserem, eu vendo-vos já as minhas ovelhas, vendo-vos as terras, ele vendia-nos tudo.
O senhor já nos queria vender a quinta.
Então, olha, vendo-vos tudo, vocês ficam com isto tudo e vamos.
Olha, pronto, quem sabe, não é? Quem sabe.
Não, e depois ele dizia-nos, vocês agora... procurávamos mais, vocês agora vão por aqui, mas não se preocupem que o carro passa. Eu tenho um carro que também dizia que era grande, e o meu carro passa. Bom, e eu disse ao Mário assim: pronto, nós tínhamos que encolher os espelhos para o carro passar. E ele disse: olha, se calhar o senhor, o carro passava, mas tem mais 50 anos, ele se riscar já não pouco se importa, não é? Mas por acaso acabámos por ir dar a um senhor que tinha umas cabras anãs.
Sim, também foi engraçado. Eu cheguei lá e comecei a fotografar, e o senhor veio: quem é que são vocês?
Ainda nem tínhamos fotografado. Sim. Já estávamos.
Quem é que são vocês? Eu digo, sou cozinheiro, estamos a fotografar. E o senhor sempre desconfiado, porque umas semanas antes tinham lá ido também.
Tinham lá ido roubar
as cabras, e então ele estava desconfiado. Mas depois recebeu-nos.
Depois este desmontar, exatamente, que é o que o Maria agora
recebeu-nos, levou-nos a ver os cabritos que tinham 3 dias.
Sim, é a última foto, a foto do livro, a última, mesmo no fim.
O Diogo está com um cabrito pequenino porque ele não quis agarrar num
bocado
que eles me mandam uns coices e ele ficou com medo.
Mas não, depois, e é mais fofinho.
E ele depois abriu-nos tudo, mostrou-nos tudo, aquilo era no meio de nada, e contou-nos tudo, pronto, quer dizer. E isto, e acho que ainda enriquecemos mais até depois como pessoas, porque temos contacto com esta realidade que tanto gostamos e que de alguma maneira ela não desapareceu em Portugal. As pessoas estejam enganadas, nós continuamos a ser boas pessoas.
É por isso também que o livro é dedicado a todos os pastores produtores e obviamente as restantes pessoas que trazem este produto, porque é de queijo que estamos a falar, para a nossa mesa, a mesa de todos nós. Também à equipa do Mesa de Lemos, que recebeu, foi uma daquelas felizes coincidências, a primeira estrela Michelin já com este livro pronto a sair.
Exato. Não há campeão sem sorte, não é?
O Diogo recebeu este ano a estrela. Eu recebi no ano passado a minha estrela.
Exato, isso, Manelinho.
O meu Manel.
Que curiosamente o Manel, que é o filho do Mário,
faz anos no dia 20.
No dia 20, que foi no dia que eu ganhei a estrela este ano.
Mas o Mário também já tinha recebido um prémio com o livro de 2016, que foi considerado o prémio
melhor livro de fotografia
de comida, não é?
Sim.
Parece que este livro também já tem um prémio de Gourmand Awards, não é?
Sim.
Na categoria de
leite e
queijos, leite ou que é, queijos. Assim, uma derivação. Mas pronto, mas nós queremos outra vez ganhar o prémio de fotografia, portanto...
São candidatos, sim. Continuamos
sim,
na corrida.
Claro que sim, claro que sim. Né? Mas era, mas esta curiosidade da Estrela Michelin, é isso mesmo, eu ganhei este, ganhámos este dia 20, em que o Mário, o ano passado, estava a ser pai nesse dia, que é o
portanto,
que
o dia
é
o 20, o número 20, o passa, 20 a ser, não, sim, passa a ser um número 20. Da sorte,
sim, sim,
ou pelo menos um número fetiche, um número qualquer coisa.
E de facto...
Mas não há queixo que faça esquecer que este é o número 20.
É verdade.
Pegando naquele ditado, que eu não sei se é verdade ou não, mas talvez vocês saibam, com tanto queixo comer, não esqueceram-se de alguma coisa pelo caminho.
Não,
de vez em quando vamos esquecendo, mas acho que não é do queijo.
Não é do queijo. É a falta de comermos. Não, mas é importante e essa equipa que nós falamos é uma equipa que vai, que tem a sua importância no projeto e em todos os projetos que eu também me envolvo. Porque eu sou, nota-se até, né, sou um bocadinho inquieto, faço muitas coisas e no caso do bacalhau, nós também temos aqui um compromisso com o bacalhau, eu e o Mário, nós fazemos com os amigos, que temos a sorte também que eles querem ser nossos amigos, são produtores de bacalhau, que é uma empresa de Coimbra, e já fomos...
É o tal produto que não sendo nosso é nosso, não é?
Exatamente, sim. Exatamente, é verdade. Eu tenho inclusive duas seleções já com essa empresa e nós já fomos à Islândia duas vezes
sim.
E uma vez à Noruega e temos vindo a fazer algum trabalho com o bacalhau, não é? E por isso e também
pronto, já percebi, antes de vir uma segunda
o próximo livro versão. De bacalhau não pode dizer isso, não pois o José Lito, que é o dono da Lourada,
ele quer
dizer que não quer e que nós estamos a pressionar.
José Lito, não estamos a pressionar.
Exato,
um bocadinho de pressão nunca faz mal.
Estamos a pressionar.
Nós já temos outras pessoas interessadas. Ouviste, José Lito? Não é?
É verdade.
Pronto, sem espinhas.
Sim, sim. Aliás, essa última seleção que nós lançamos de Diogo Rocha é precisamente o cachaço de bacalhau sem espinhas.
Olha, eu até, como é que eu fui lá chegar? Até quase que adivinho qual seja a empresa, mas não vou entrar por aí. Fale-me só assim rapidamente deste Mesa de Lemos, que muitos portugueses ainda não conhecem. Obviamente, a Estrela Michelin é recente, ouviu-se falar. Estamos a falar de um restaurante onde nós podemos ir comer o quê?
Bom,
produtos da região.
Para os que não conhecem, fica já o convite para que nos visitem rapidamente com o seu tempo. Nós só servimos 20 a 25 clientes por serviço, portanto, estamos abertos de quarta e quinta ao jantar, sexta e sábado ao almoço e jantar e domingo ao almoço. Portanto, neste sete serviços. É só com reserva, porque nós estamos a 14 km do centro da cidade de Viseu. Nós não somos um restaurante de perto de nada. Tem que ser
em Silgueiros, não é?
Passo Silgueiros, exatamente. E então, para irmos, é melhor que se faça uma reserva, porque depois podemos correr o risco de chegarmos lá e não podemos ser atendidos. Não é por falta de vontade nossa, é por, às vezes, falta de espaço ou de própria organização de serviço. No entanto, o nosso é um restaurante português, é um restaurante de cozinha portuguesa em que usa os tais produtos portugueses, considerando o bacalhau também, e mais dois, o chocolate e o café, não é? Que são aqueles que não são bem nossos, mas que vão sendo. E quando eu digo cozinha portuguesa, porque não é uma cozinha, é preciso fazer a distinção entre cozinha tradicional e cozinha, vamos chamar, uma cozinha mais rural, uma cozinha mais em que tem uma base de feijão, grão, couve, como eu tenho agora no meu menu, tenho couve-flor, tenho grão de bico.
Tem aquele feijão, como é que se chama?
Papo feijão. De rola, feijão trigueira, portanto, algumas destas leguminosas que não são propriamente produtos associados à alta gastronomia, mas que nós os temos. E por isso é que eu acho que conseguimos fazer esta alta gastronomia, por assim dizer, neste chavão. Eu mais que alta gastronomia, gosto de chamar gastronomia pensada. Porque é por tudo que está ali, nós pensamos naquilo. Portanto, aquele menu que nós fazemos, seja um ou dois, nós, obviamente, eu utilizo esta palavra, que é eu testo que alguém só coma um prato. Porque isto não funciona. Ir ao meu restaurante comer só um prato não funciona. Tenho que comer um menu, porque senão é como nós pegarmos num livro e lermos só a página do meio. Não vamos ficar a perceber nada, nem o que se passou antes, nem o que se vai passar a seguir. E o nosso menu é a mesma coisa. Quando as pessoas vêm, tem, de alguma maneira, nós, cozinheiros e toda a estrutura, está a contar uma história que quer que seja contada do princípio ao fim, sem interrupções, como é óbvio. Algumas histórias nós podemos fazer mais arrojadas ou não, puxar sempre o que é português, usar agora, por exemplo, um prato de caça nesta época, apesar de nós em Portugal não consumirmos muita caça e estarmos até às vezes um bocadinho mais duvidosos em relação a esse produto, utilizámos o bacalhau, que não é um prato, um produto muitas vezes utilizado em alta gastronomia, utilizámos o cabrito, utilizámos todos esses produtos, e isto é o que define o Mesa Lemos. O Mesa Lemos é um restaurante inserido num grupo que se chama Abissabi Decor Testes Lar, com 40 anos de história, uma empresa fantástica, com um empresário fantástico que se chama Celso Lemos, que é a pessoa que acreditou em mim desde sempre. Eu digo em mim porque somos os dois que estamos desde o princípio do projeto até agora, somos nós. Portanto, se de alguma maneira isto é um premiar repartido por mim e por ele, e obviamente a equipa, mas a equipa, como eu disse, é uma equipa que vai mudando, uhum. vai sendo alterada, e os pilares somos nós, a nossa filosofia e aquilo que nós defendemos. É um bocadinho como jogar à Porto, não sei se vocês são portistas, mas eu sou, e então é uma filosofia que só os portistas é que vão perceber isto, eu sei. Eu, pela vossa cara, já percebi que ninguém é portista, mas só os portistas é que vão perceber que a nossa forma de viver e a nossa forma de estar é transmitida depois a todo o resto da equipa, mesmo que eles não venham com esta filosofia que nós gostamos imenso. O Celso Lemos gosta imenso de partilha, natureza, todas estas coisas que ele defende, que depois são comunicadas às equipas sem impor nada. Portanto, o que não deixa de ser engraçado, como é que se consegue comunicar isto sem ser imposto, não é? E pronto, e depois quisemos que o Mesa Lemos fosse um restaurante de altíssimo nível do ponto de vista do produto, qualidade do produto, produto bem português, serviço, tudo isso, e o espaço, eu tenho dito e não tenho dúvidas nenhumas que quem quiser ver, agora que nos esteja a ouvir, utilize o seu telemóvel e coloque Mesa Lemos e veja as imagens apenas, e depois um destes dias vai com certeza querer ir, porque o nosso restaurante é um dos mais bonitos. É um dos mais bonitos do mundo.
Não, é bonito, eu sei, eu
é
conheço por fora, não é?
Também, mas nunca, tem que conhecer por dentro, portanto, fica convidada para ir, que eu garanto, que come-se muito bem.
Mas era precisamente isso que eu ia perguntar ao Mário: qual foi assim a melhor coisa que já comeu aqui no Mesa de Lemos?
Eu, por acaso, curiosa, já lá fui comer, se não me engano, 3 vezes, fazer o menu, mas, e comi bem, todas as vezes comi bem. Aliás, a primeira vez que lá fui, comi bem, mas achei que havia algumas falhas e disse ao Diogo, acho que ele ainda estava ali numa fase muito verde, mas já foi para há uns 3 ou 4 anos, e esta última vez...
Foi muito no início ainda.
Foi muito no início.
Ainda estava à procura do caminho.
Fazia
experiências.
E ali um bocadinho a mania.
Pois eu tive, eu ou a equipa que estava na altura.
Dei-lhe ali umas dicas. Não, mas esta última vez que lá fui comer, comi muito bem, mas muito sinceramente, e aquilo que eu tenho vários amigos cozinheiros, e o que eu gosto mesmo de comer, e ele sabe, cada vez que lá vou, eu gosto é de comer com a equipa. Gosto de comer...
Depois de servirem os clientes?
É nesse normalmente sentido? É antes. Normalmente é antes. Gosto de comer com a equipa.
E
a equipa, que o Diogo tem hoje e a equipa que teve, sempre que eu lá fui fotografar ou visitá-los, sempre fizeram os pratos que eu gosto. Portanto,
é um cliente privilegiado.
Cabidela ou... Cabrito,
é um cliente que de alguma maneira eu não tenho que o controlar, porque senão ele alterava-me o conceito do restaurante, que já percebemos, não é?
Não, mas eu gosto de comer com a equipa, porque quando eu vou comer ao restaurante eu não posso estar a falar com eles, e eu gosto de estar sentado à mesa com ele e com as pessoas à conversa.
É um espaço
diferente.
De partilha
e de
convívio.
Mas come-se bem, come-se bem, ele vai fazendo...
O que é que se paga?
Isso é o mais barato. Aliás, outras pessoas perguntam, então, e vamos aumentar o preço? Não, nós temos 2 menus. O menu de 80 euros e temos com o pairing, com o suplemento de vinhos, mais 25. E aí os vinhos são exclusivos nossos. Nós somos produtores na Quinta Lemos. Então temos...
E também são vinhos da região.
Vinhos de Dodão.
Uhum.
E nós aí temos desde espumantes a rosés, a brancos, vinhos tintos, monocastas, blends e alguns ensaios de vinho de sobremesa. E então temos essa experiência por mais 25 euros, fica em 105 euros.
Uhum.
E depois temos um outro que fica em 105 euros, que é maior, que é o chamado menu de chef, e com mais 40 euros fica em 145 euros.
Uhum.
Portanto, eu acho que...
Um menu à dimensão do chef.
Exatamente.
Sim, só aqui, eu a segunda vez, desculpa interromper-te, a segunda vez que lá fui comer, acho que foi a segunda vez, eu comi o menu do chef, e chegou a uma altura que eu disse, pá, eu não consigo comer isto tudo. Porque as doses são gigantes, ele vem à mesa e diz, pois, mas tu achas que isto é muito grande, mas aquele senhor que está ali ao lado, se eu não lhe der este prato todo, ele vai dizer que isto passa-se fome e não sei o quê. Portanto,
isso tem a ver com uma adaptação e que
são quantos,
maneira,
10
nós
pratos?
Também aproveitamos. Sim, são nós
os momentos, pratos, momentos. São os quantos momentos.
Nós hoje, da mesma maneira que no livro não temos aquele separador de entrada, prato principal, o menu é a mesma coisa. Não temos a entrada, prato principal, nós tanto comemos um pombo como a seguir vamos comer bacalhau, porque se aquilo faz-nos sentido no sabor, no gosto, aquilo para mim sim. Encaixa daquela maneira. Mas sim, mas é preciso também explicar, e eu como cozinheiro não me canso de repetir isto, que é, nós não podemos, quando pensamos nestas cozinhas de chefes, pensadas, olhar para um Instagram, para uma rede social e achar que aquele prato é uma refeição. E depois vimos coisas, vocês com certeza também veem, de pessoas amigas que dizem, ah, eu passo fome, eu passo... Esquecem-se que aquilo que é um momento de 10, em que a proteína sim. que vão comer é muito maior do que a proteína que se come habitualmente em qualquer restaurante que nós vamos. Eu dou o exemplo das sobremesas. Reparem, quando nós colocamos uma sobremesa, ou quando algum cliente coloca uma sobremesa, eu sou um curioso e gosto de ir vendo, nós, quer dizer, e é o que eu digo, eu não cozinho para mim, eu cozinho para os outros, então tenho que estar atento àquilo que se diz e àquilo que se fala, não é? De uma forma muda, não é? Tem que ser sempre de uma forma muda.
Mas, é comicala.
Exatamente. Sem que às vezes, não, mas tudo. Mas quando as pessoas dizem, ah, é sobremesa, ai, tão pouco, e quando nós realmente, se pesarmos aquela sobremesa, tem muito mais quantidade de qualquer mousse ou arroz doce que nós comemos num restaurante normal, por assim dizer, não é? E a nível de quantidade até está lá mais. Mas como está tudo muito arranjadinho e muito bonitinho, parece visualmente que tem
os
pouco.
Pratos, os pratos são muito grandes. Eles compram pratos muito grandes.
Mas eu acho que é isso. Eu acho que esta gastronomia não é nova, não é, nada disto é novo. Nós não estamos a inventar nada. Acho que nós estamos a arrumar alguma gastronomia que era necessário em Portugal. Nós temos que ter esta gastronomia mundial, porque nós somos visitados pelo mundo inteiro hoje em dia. Nós em Viseu recebemos pessoas do mundo inteiro já, e a própria Estrela trouxe-nos logo essa projeção para o nível Estados Unidos, França, Bélgica, todo o mundo passou a estar a olhar para nós. Se nós acreditamos que para o mundo bacalhau, para quem é bacalhau basta? Não. Não é? Portanto, não é um bacalhau à lagareiro, não é vencedor por si só. Porque quem nos visita, se calhar, precisa de experiências como no meu restaurante, como precisam de ir ao cantinho do Tito em Viseu comer um arroz de vinha de alhos, ao Zé Patáculo em Canas Senhorim comer uma sola, ir à Manhosa comer um cabrito de churrasco e passarem novamente por um outro restaurante dentro do meu estilo, comer umas tapas no Palace, por exemplo. Quer dizer, tudo isso faz parte. E esta gastronomia que estes novos chefes, porque eu já posso dizer novos, porque eu já tenho, já existe outra geração atrás de mim. Portanto, vai trazendo.
Que idade tem o chefe?
Eu tenho 36. 36, quando se considerar que eu cozinho há pelo menos 20, não é? Já me faz de mim quase.
É um veterano.
Sou um veterano. Sim, mas vou sendo já, porque existe uma geração com menos 10 anos que eu, ou mais, que já estão a fazer outras coisas e bem. Mas tudo isto, eu acho que a nossa cozinha cresceu imenso, e isto é a prova também, os livros que surgiram.
E isto estamos a apontar novamente
para o
livro.
Sim, estamos a apontar para o livro,
porque
de facto começou-se, muitas, às vezes perguntas é, então e este novo boom de livros e de programas de televisão e tudo isso, e falarmos, eu acho que isto é importante, porque nossa, a coisa que fazemos a vida toda, todos os dias, é comer. E então nós temos que estar informados daquilo que fazemos todos os dias, porque trabalhar nós não trabalhamos todos os dias, dormir às vezes não dormimos todos os dias, não é? E isto, e numa forma geral, como é óbvio, estamos a falar do que é normal, não é? E então nós temos que ser especialistas. Não de especialistas, às vezes, da confecção, mas do conhecimento.
Do conhecimento. Há um ditado português que diz: queijo com pão faz homem são. Ora, o que este livro comprova é que há queijo com muito mais coisas que nos dão saúde. Folheando aqui rapidamente, desde uns figos assados e queijo do Pico Dop, pene de amejo, apercebe, mexilhão e queijo de Nisa Dop, só os nomes dão vontade de comer, crepes de queijo de cabra de Idenha Nova, bola de queijo Ilha de São Miguel, pastel de massa tenra de queijo puro cheve Granja dos Moinhos, enfim, torta de laranja e queijo de cabra do Algarve, tortilha de batata e queijo de cabra do Algarve, hambúrguer de pato e queijo de cabra de Idenha Nova. São 50.
Mais até.
54? Por aí, pronto.
Cada
queijo, que eram 50.
Sim, mas anda
por aí.
Mas são 50, depois temos uma solução de Santos também. Temos uma...
Há aqui muito para experimentar. Queijo rabassal, DOP grelhado e ananás dos Açores.
Essa
tem olha, está aqui aprovadíssimo
muito
pelo fotógrafo Mário Ambrósio. Portanto, quem sabe algo para experimentar já neste Natal, em vez de se limitar ao tal queijo da Serra sobre a mesa, mas se for o caso, se não tiver tempo para preparar já para este Natal uma receita tão assim mais
mas essa
especial.
Mas é rápida, essa é só cortar e derreter numa chapa e colocar de um outro. Se não quiser fazer o molho, também não precisa. Mas só o facto de dar-lhe aquele toque de fumo, toque de tostado, toque de ligeiramente queimado no queijo, já muda completamente o sabor e a experiência. Por isso, nós o objetivo, como dizíamos, era as pessoas perceberem mais de queijo. Ter essa primeira, nós temos uma parte que chamamos uma ficha técnica, em que estava centrada no processo de queijo, do processo como é que se faz o queijo, no processo de onde é que vinha, se era o leite, derivados de onde. Deixámos uma pequena nota de como é que se pode comer com alguns pequenos snacks, como é que se podia beber com a questão do vinho que falávamos há pouco.
Sim.
E depois quisemos que as receitas, obviamente, fossem apelativas do ponto de vista de fotografia, como é óbvio, mas também de...
Saborosas. E acessíveis e que pudessem ser feitas em qualquer cozinha portuguesa.
Exatamente, produtos acessíveis e técnicas acessíveis que nós vamos olhar, nós, consumidores, vamos olhar e dizer assim, isto é um bom livro... Porque eu também sou capaz de fazer isto.
Até
podem gozar um bocadinho dizendo: ah, é preciso de um chefe para fazer isto. Não, às vezes só é preciso nós dizermos como é que se pode fazer ou mostrar uma perspectiva diferente daquilo que tantas vezes está à nossa vista e nós não queremos ver. E se eu disser assim: ah, queijo grelhado, e alguém vai dizer: ah, eu já vi isso uma vez. Mas se calhar nunca fez em casa. Se calhar com este livro vai querer fazer.
Então, e para quem queira comer apenas queijos? Quais são as técnicas propriamente, mas os erros que não deve cometer para tirar, em pleno o sabor daquele queijo e a experiência?
Se quer apenas comer queijo, como eu disse, deve fazer logo uma aquisição de um queijo bom, de perceber que vai comprar, que é um queijo ótimo, de preferência com a certificação, ou quando não tem certificação, de alguma maneira perceber o produtor e quem é e como é que é feito o processo, porque infelizmente às vezes não pensamos muito a questionar, não estamos habituados a questionar o produto e a origem. Eu acho que começa logo por isso. Comprarmos um bom queijo. A partir do momento que nós compramos um bom queijo, também temos que tratar bem dele. Lá está a temperatura, guardá-lo bem guardado, de um frigorífico obrigatoriamente. Quando vamos consumir, devemos então colocar então à temperatura ambiente e depois uma faca que não esteja a cortar muito mal, quer dizer, e um paladar que esteja absolutamente no ponto certo, e é só cortar e comer. Quando... habitualmente comemos com o pão, lá está, porque o pão também nos ajuda a trazer algum equilíbrio do que é a gordura.
Mas podemos comer com fruta.
Podemos comer com fruta, podemos comer com outro tipo de bolo, como por exemplo o bolo rei agora. Às vezes está ali o bolo rei e está ali o queijo. E se calhar
às vezes está ali o bolo rei a estragar-se, está
o bolo rei só na decoração, não é? Então alguém que vá torrar o bolo rei e coloca o queijo por cima e está feito. E começa a entregar as tostazinhas às pessoas e vocês vão ver se o bolo rei não vai ser vendido. O queijo também vai, não é?
Comido,
não é? Porque é isso mesmo, essa questão da fruta. Portanto, quando nós temos, por exemplo, o queijo velho de São Miguel ou o queijo dos Açores, em que lá é comum comerem com ananás, não é? No continente não há muito esta cultura ainda, não é? Mas experimentem fazer estes contrastes do que é acidez, do que é picante, com esta frescura também. Portanto, eu acho que...
O Mário não vai poder, não é? Porque vai passar o Natal com a família e se a minha não gosta de queijo...
Há sempre queijo, a família...
Ele que faz as coisas.
Ela não gosta, não então come. Em casa não deixa ter assim.
Não, mas às vezes também há a questão do cheiro, não é?
Pois é isso, fica muito sensível com o cheiro. Quando eu tenho lá um queijo, está aqui um cheiro que não se pode. Mas eu vou tendo.
Eu acho que em vez de chamar cheiro, vamos começar perfume especial. Nome perfume já cheio de... Isto é um perfume especial.
E pronto, a queijaria do chefe, guia de queijos portugueses, Diogo Rocha, Mário Ambrósio, um livro, como está aqui escrito, para consumir com a delicadeza com que se consome um bom queijo português. Bem-haja aos dois para usar as duas palavras que o cozinheiro Diogo Rocha mais gosta de utilizar quando está com as pessoas que o ajudam. Obrigada pela vossa presença e pelo sabor desta conversa.